Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Este é o segundo episódio de uma série de podcasts construídos em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, que vai tratar de temas ligados ao controle social do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Desta vez, nós vamos conversar com a doutora Eleonora Cunha, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela vai nos ajudar a entender um pouco melhor como conselhos e conferências que estão presentes na política de assistência social se relacionam com o controle social e com a democracia brasileira de uma maneira mais ampla. Seja bem-vinda ao Fala MDS, Leonora.
Muito obrigada pelo convite, Érica. É um prazer estar com vocês.
Eleonora, você pode nos explicar, àqueles que estão nos ouvindo, né, o que é o controle social e como que ele vem se construindo no SUAS?
Olha, essa é uma ótima pergunta. Tem gente que ainda hoje se confunde, quando trata desse tema, né? Então vamos lá. Toda vez que um cidadão ou uma cidadã, ou mesmo uma organização da sociedade, verifica, avalia, fiscaliza o que os poderes públicos estão fazendo, essas pessoas e organizações estão realizando controle social. Ou seja, controle social é um processo em que a sociedade ou suas organizações acompanham, monitoram, avaliam tudo aquilo que o poder público realiza. E, se for o caso, quando encontram alguma irregularidade, algo que não acham que é adequado, podem tomar providências que acharem cabíveis, né, para que essa situação identificada seja corrigida. Pode ser, por exemplo, uma denúncia na mídia, uma denúncia nas instituições de controle público, como é o caso do Ministério Público. Portanto, quando a gente está falando de controle social, a gente está falando do controle que a sociedade exerce sobre as ações do Estado. E por que que é importante, quando a gente trata, né, desse tema do controle social, de modo geral, mas principalmente nas políticas públicas? A gente vive numa democracia. E esse é um regime de governo que se baseia tanto na ideia de participação política dos cidadãos e das cidadãs, como também no controle da sociedade sobre o que os governos realizam, né? Uma vez que eles têm a responsabilidade de conduzir não só as políticas públicas, mas também de tomar decisões que vão influenciar a vida de todos nós. Agora vamos ver isso no SUAS. Algumas instituições têm a função de controle social no SUAS, como é o caso dos conselhos e das conferências, que também possibilitam a participação da sociedade nas decisões sobre essa política pública. No caso dos conselhos, a participação e o controle social são exercidos cotidianamente, porque eles são instituições que funcionam de modo regular, contínuo, né, no dia a dia do SUAS. Já nas conferências, a participação e o controle social ocorrem periodicamente, porque elas acontecem em intervalos de 4 anos, para aquelas que são ordinárias, ou a cada 2 anos, quando ocorrem conferências extraordinárias. Portanto, no SUAS, os conselhos e as conferências são as instituições dessa política de assistência social que exercem a função de controle social sobre a política. Lembrando que, para além deles, também organizações da sociedade, cidadãos e cidadãs, podem exercer esse tipo de controle, além de outras possibilidades, né, como as audiências públicas, as consultas públicas. Então, em síntese, o controle social é uma função exercida pela sociedade, organizações da sociedade, sobre os governos. E para isso podem ser utilizadas diferentes instituições, como, no caso do SUAS, os conselhos e as conferências.
Doutora Eleonora, e como se constituem os conselhos de assistência social e suas principais atividades, né?
Os conselhos de assistência social, eles devem ser instituídos por lei, conforme as determinações da LOAS, né, que também determina que os conselhos devem ser compostos por representantes do governo e da sociedade civil em igual número, o que a gente chama de paridade, ou seja, metade governo, metade da sociedade civil. No caso do governo, devem participar representantes do órgão gestor da assistência e de outros órgãos públicos do mesmo nível de governo e que tenham afinidade com a política de assistência social, como é o caso da política de educação, de saúde, dentre outras. Por quê? Porque essas políticas podem contribuir efetivamente com os debates e com a proposição de soluções para os problemas identificados pelo Conselho. Já no caso da representação da sociedade civil, que é exercida por entidades que atuam no campo da assistência social, por trabalhadores da área e usuários da política, esses três representantes devem ter o mesmo número de assentos no conselho, o que a gente chama de proporcionalidade. Por isso, o número de membros do conselho deve ser sempre múltiplo de três, né? Porque, no caso, por exemplo, de 6 membros, nós vamos ter 3 do governo, 3 da sociedade civil, e esses 3 da sociedade civil de forma proporcional. Bom, e para que que esses conselhos existem, né? Quais são as atividades, as ações realizadas por esses conselhos? Talvez a principal delas seja zelar pelo adequado funcionamento do SUAS na sua esfera de governo, porque a gente tem conselhos municipais, estaduais e o nacional. E para isso, o conselho analisa e decide, por exemplo, sobre o plano de assistência, sobre o orçamento para a política, sobre a prestação de contas e a utilização dos recursos para assistência social. No caso dos conselhos municipais, eles fazem a inscrição de entidades que integram o SUAS, criam normas para funcionamento do SUAS no seu âmbito, verificam e avaliam prestação de serviços, tanto do gestor quanto das entidades, além de estimular a participação da sociedade civil nos espaços do SUAS. Em relação a essa última atividade, também cabe aos conselhos convocarem, junto com o gestor, as conferências de assistência social e devem seguir a convocação e as orientações que vêm do Conselho Nacional. Nesse ano, por exemplo, de 2025, as conferências têm o tema 20 anos de SUAS, construção, proteção social e resistência. Um momento importante não só para exercer a participação e o controle social sobre a política, mas também avaliar esses 20 anos de trajetória, né, em que a gente pôde construir e alcançar muitos avanços, mas ainda enfrentar desafios e formular propostas que venham aperfeiçoar o SUAS no seu objetivo de proteção social.
Doutora Eleonora, para a gente encerrar, então, como manter a comunicação sobre os serviços do SUAS para a população?
E essa é uma outra pergunta super importante, né? Nós vivemos numa democracia, acho que é importante a gente sempre reforçar isso. E nesse regime de governo, a transparência é fundamental, porque ela tanto permite que cidadãos e cidadãs conheçam, acompanhem e avaliem o que os governos realizam, quanto possibilita que as pessoas interessadas ou que necessitam de acessar os serviços e benefícios de responsabilidade pública obtenham informações. Transparência e comunicação andam juntas. No caso do SUAS, os serviços e benefícios são ofertados pelo governo e de forma complementar por organizações da sociedade civil. Nesse sentido, gestores e entidades de assistência social devem manter informações atualizadas e divulgar de forma acessível quais serviços e benefícios ofertam. Isso pode ser feito por diversos meios: cartazes, boletins informativos, avisos em espaços públicos da própria assistência social, como os CRAS e os CREAs, ou em outros, né? Em cidades pequenas, por exemplo, no ponto do ônibus, nas escolas, nas próprias unidades básicas de saúde, nas câmaras de vereadores, enfim, um número bastante grande de espaços. Mas, além disso, Hoje a gente precisa usar as mídias, né? É, para além da rádio, para além da TV, principalmente as redes sociais. Então, o processo de comunicação no SUAS deve estar sempre muito atualizado, principalmente os sites dos órgãos gestores e os sites dos conselhos, né? É importante que eles estejam sempre atualizados e informando a população de tudo que é ofertado. Mas lembrar também que a comunicação deve ser de mão dupla. Se é importante ter canais de informação, também é importante haver canais que recebam perguntas, reclamações e denúncias da população, de modo que os órgãos gestores e o conselho tratem essas informações e essas denúncias, não só ouvidorias, elas também são importantes e necessárias, mas os próprios conselhos e gestores precisam estar atentos para esse processo de comunicação e transparência, né? Os conselhos, por exemplo, podem divulgar suas pautas, podem divulgar as decisões que tomaram, as resoluções que foram emitidas, de modo que a gente contribua não só com a participação, mas também com o controle social no SUAS. E isso, sem dúvida nenhuma, fortalece a democracia.
Perfeito. Doutora Eleonora, suas considerações finais?
Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e dizer da importância que é a gente manter, fortalecer todos esses espaços de participação e de controle social, não só para o SUAS, porque fortalecem o sistema, mas principalmente porque fortalecem a nossa democracia.
Eu conversei então aqui neste episódio do Fala MDS com a doutora Eleonora Cunha, professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre ao Fala MDS. Nós teremos com certeza outras pautas, outros assuntos para conversar sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Quem quiser conhecer um material para explorar melhor o conteúdo de boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros de assistência social, você pode acessar o site ead.mds.gov.br/red/401. Visite também o blog do CNAS. O site é blogcnas.com/blog. O CNAS está disponível nos e-mails cnas@mds.gov.br e cnas.controlesocial@mds.gov.br para encaminhar questões e dúvidas sobre o controle social do SUAS. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!